Antártida, silenciosa, límpida, hostil. Um continente uma vez e meia maior que o Brasil e ainda inexplorado e desconhecido, mas cada vez menos desconhecido. O Brasil demorou vários anos para iniciar os seus estudos da Antártida. Só em 1982 foi criado o Programa Antártico Brasileiro, ProAntar. Em 84, o Brasil estabelecia sua primeira estação, a Estação Comandante Ferraz, na Ilha Rei Jorge. Lá, os pesquisadores brasileiros vêm desenvolvendo 25 projetos de pesquisas em três áreas específicas: ciências da vida, da terra e da atmosfera. No programa de hoje, o Tome Ciência traz algumas das pesquisas relativas ao ProAntar e à área das ciências da vida. A adaptação dos animais ao frio, a cadeia alimentar, o plâncton e o tão falado krill são os destaques de hoje. As pesquisas que o ProAntar tem desenvolvido permitiram que o Brasil fizesse parte como membro consultivo do Tratado Antártico e do Comitê Científico de Pesquisa Antártica, o SCAR. O coordenador do Grupo de Gerenciamento do Programa Antártico e secretário-geral do Comitê Executivo do SCAR é o geólogo Antônio Carlos Rocha Campos, do Instituto de Geociências da USP.
Professor Rocha Campos, desde quando se pesquisa na Antártida? Daria para o senhor fazer um breve relato para a gente de como é que se começou essas pesquisas no continente antártico?
O histórico poderia ser subdividido em duas partes. A pesquisa antártica, ela ocorreu antes da existência do Comitê Científico de Pesquisa Antártica e após, de maneira diferente. Antes da existência do SCAR, que é essa organização internacional que atualmente coordena a pesquisa antártica, a pesquisa era, por assim dizer, descoordenada, ou seja, havia uma série de iniciativas de vários países. Os países que deram origem à própria organização. E só a partir de 1958, com o estabelecimento do Comitê Científico filiado ao Conselho Internacional de Uniões Científicas, é que a pesquisa passou a ser feita de uma maneira mais organizada, mais coordenada. A motivação para a criação do SCAR baseou-se no sucesso de uma experiência internacional, de um programa internacional chamado Ano Geofísico Internacional, que nos anos de 1957-58 propiciaram condições e estimularam a pesquisa no continente austral. De modo que, a partir de 1958, portanto precedendo o próprio Tratado da Antártica, a pesquisa científica passou a ocorrer de uma maneira mais intensa e mais organizada em torno de questões científicas de interesse mais global, mais geral.
Certo, professor Rocha Campos. Como é que a gente pode, então, agora tentar resgatar essa história da pesquisa agora brasileira na Antártida? Quer dizer, desde quando o Brasil vem pesquisado, de que forma tem se estruturado essa pesquisa brasileira nesse continente?
O Brasil aderiu ao Tratado da Antártica em 1975, mas só iniciou atividade científica na Antártica em 1982. Em 1982, acho que muitos se lembram ainda, foi organizada a primeira expedição brasileira, e que se dirigiu ao continente austral no verão de 82-83. De modo que é a partir daí que oficialmente existe o chamado Programa Antártico Brasileiro. O Programa Antártico Brasileiro, cuja sigla é ProAntar, correspondeu a um conjunto de projetos científicos e de atividades de apoio que o Brasil desenvolve no continente antártico. Então, ProAntar é a sigla do programa. O programa é um conjunto de projetos. Esses projetos são coordenados na sua execução pela CIRM, que é a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, que o governo estabeleceu como organismo responsável pela elaboração e implementação do programa, mas o programa, do ponto de vista científico, é executado descentralizadamente por várias instituições científicas, entre as quais está a USP, que é um participante importante do programa Antártico. Não é? Então, a partir dessa data, sucederam-se as expedições científicas, não é? A segunda em 83, 84. Em 84, no início de 84, foi instalada a Estação Brasileira, Comandante Ferraz, na Ilha Rei Jorge. Portanto, foi um passo importante para a ampliação das condições de execução de pesquisa no continente. Em 84, 85, 85, 86, em 86 a nossa estação passou a ser uma estação permanente, ou seja, um grupo de brasileiros invernou e a partir daí a estação é ocupada permanentemente. E com isso também as condições de pesquisa foram se ampliando, o programa foi incorporando novos projetos, abrangendo novas áreas de interesse científico, ampliando-se também do ponto de vista da área geográfica em que essas pesquisas se realizavam, não é? E, de modo que nós temos hoje um programa consolidado, não é? Atualmente o ProAntar consta de cerca de 28 projetos científicos que estão sendo desenvolvidos por 12 ou 15 instituições científicas diferentes e opera na Antártica até o ano passado, pelo menos operava com os três navios, com o Barão de Tefé, com o navio da USP e com o Almirante Câmara, que durante dois anos já, duas temporadas, executou pesquisa científica em geofísica marinha. No modo que nós temos hoje já uma consolidação, nós estamos num estágio de consolidação do programa, é um programa modesto comparativamente com os programas desenvolvidos por países tradicionais na Antártica, que tem experiência de décadas, né? Mas é um programa que de maneira nenhuma nos envergonha, é um programa bem aceito internacionalmente.
Bandos de pinguins, aves, focas, leões marinhos vivendo no meio de uma paisagem gelada. A primeira ideia que se tem ao se pensar no continente antártico é essa associação entre o gelo, o frio e a vida animal. Os animais antárticos são bem adaptados a esse clima e o Tome Ciência foi ao Instituto Oceanográfico da USP falar com o naturalista Edmundo Ferraz Nonato sobre o ecossistema antártico e a adaptação dos animais a esse meio ambiente tão especial.
Quando a gente fala em sistema antártico, professor Nonato, qual é a importância do continente, né, do fato de haver terra circundada por água? Qual é a importância disso para determinar o ecossistema? Onde é que se localiza esse ecossistema antártico?
No Antártico existe um ecossistema composto por uma parte aérea, isto é, uma parte de superfície exposta diretamente ao ar, e uma parte muito mais ampla, porque abrange os oceanos em volta do continente e condicionados pelas características da água. No ar, no ambiente aéreo, as temperaturas, por exemplo, podem alcançar grandes extremos, enquanto que na água a variação de temperatura é limitada pela própria natureza da água. A água se congelando, a água doce a zero grau, impede que existam temperaturas extremas na massa de água, uma vez que a superfície é protegida pelo gelo. A água congela na superfície, mas se mantém líquida até o fundo. E a temperatura do fundo na Antártica, no continente antártico, é a mesma que de todos os oceanos, das grandes profundidades. Isto é, varia um pouco ao redor de zero grau, variando de um modo simplificado entre um grau a mais e um a menos de zero grau. Isto, então, permite a existência de uma vida bastante abundante e diversificada, coisa que não ocorre na superfície, onde temperaturas podem alcançar um extremo nas altitudes de 90 graus negativos, como na estação russa de Vostok.
Os animais, como é que eles sobrevivem a esse frio? Quais são as especificidades da espécie deles? Quais são as especialidades deles para sobreviver a esse frio?
É preciso considerar que os organismos que habitam atualmente a Antártica estão especialmente bem adaptados ao ambiente. Uma adaptação bem característica é contra a temperatura, seja contra a perda de temperatura interna, que é o caso das aves e mamíferos, que são protegidos por um isolante térmico extremamente eficiente, que de um modo simplificado é a gordura, ou um revestimento, além da gordura, de penas que retêm um grande volume de ar entre elas. É preciso lembrar que a umidade relativa na Antártica, em todas as regiões muito frias, a umidade relativa sendo muito baixa, permite que os animais vivam, de uma maneira simplificada, secos. A umidade é inexistente no ar antártico, ou como no ar das regiões extremamente frias. A inexistência de umidade permite a existência, então, de um revestimento cheio de ar. E o ar é um isolante térmico muito bom. É o que acontece com os pinguins. Eles têm uma camada de gordura debaixo da pele e têm uma vestimenta, um envoltório externo de penas cheias de ar. Então, os organismos de sangue quente, das focas, elefantes marinhos, morsas e baleias, é gordura. Já para organismos de sangue frio, os chamados homeotermos, que regulam sua temperatura de acordo com a temperatura externa, algumas adaptações permitiram a sobrevivência em temperaturas muito baixas. O problema da sobrevivência diz respeito, por exemplo, aos processos metabólicos. É preciso lembrar que a vida depende do consumo de alimento, de certa forma, de um combustível. E as combustões exigem oxigênio. E as combustões produzem um resíduo não utilizável ou mesmo tóxico, principalmente os gases resultantes do metabolismo competem com o oxigênio e devem ser eliminados. No caso dos peixes, por exemplo, em particular de um dos peixes em que a adaptação chegou a extremos, o chamado peixe-gelo, o ice fish, em geral, o oxigênio é transportado, como todo mundo sabe, pelo sangue e principalmente por um componente especializado no sangue, que é a hemoglobina. Hemoglobina contida em corpúsculos, em glóbulos, os glóbulos vermelhos. O ice fish não tem nem glóbulos vermelhos e nem hemoglobina. E ele supre o transporte de gases, seja de oxigênio, seja de dióxido de carbono, através de um volume de sangue aumentado. O ice fish tem proporcionalmente uma vez e meia mais sangue do que um peixe de outra espécie do mesmo peso. Ele tem um sistema circulatório apropriado à circulação de um grande volume de sangue com alta viscosidade, porque ele precisa fazer circular um líquido muito mais viscoso devido à baixa temperatura. E ele se beneficia de uma característica ambiental em que as águas frias têm um teor de oxigênio muito mais alto do que as águas temperadas e quentes. Outra adaptação é que o coração do peixe-gelo é muito mais volumoso para movimentar este volume grande de sangue e tem um ritmo de batimento muito mais lento. Então, nós encontramos um peixe que, do ponto de vista mecânico, de hidráulica, naturalmente a circulação é um problema da hidráulica, ele é extremamente bem adaptado. Tem um grande volume de fluido circulante, um grande aparelho, um grande coração capaz de fazer circular este líquido com uma velocidade compatível com a viscosidade do líquido. É um peixe, como se disse, anêmico. Anêmico, o conceito geral, é com falta de sangue. Ele tem um sangue, só que não é colorido. Então a carne do peixe, especialmente os órgãos que nos outros peixes, nos mamíferos, são fortemente coloridos, como o fígado, porque tem grande volume de sangue, no ice fish o fígado é pálido e dando então uma impressão estranha. A carne do peixe é muito pálida também, e o peixe até chama-se peixe gelo, porque os jovens peixes, em certas regiões do corpo, são como se fossem feitos de gelo, são quase transparentes.
Para conhecer mais sobre o ecossistema antártico, os pesquisadores brasileiros têm estudado os vários aspectos da cadeia alimentar. Uma dessas pesquisas é a do professor Noriyoshi Yamaguchi, do Instituto Oceanográfico, que estuda peixes antárticos.
Professor Noriyoshi, quando vocês saem aqui de São Paulo e vão até a Antártida, vocês vão em busca de que conhecimento? No seu caso específico, que informações vocês vão buscar num lugar tão distante?
No meu caso em particular, nós temos um projeto visando estudar os peixes do Antártico. E desses peixes em particular, nós procuramos conhecer parte da biologia, principalmente com relação à reprodução. Então, mais ou menos a época de desova, a fecundidade dos peixes, e também sobre o conteúdo estomacal, ou seja, o que é que esses peixes comem.
Professor Noriyoshi, que relevância tem isso? Quando vocês buscam saber como esse peixe se reproduz, o que ele come, vocês estão buscando exatamente fazer o quê? Atuar de que forma nesse meio, nesse local que é a Antártida? O que vocês buscam fazer quando vocês estão com essas informações nas mãos?
Tudo está relacionado com um contexto maior, que é a conservação do Antártico, principalmente levando em conta a perspectiva de grande exploração do krill. Então, quais seriam as consequências que teria com a exploração do krill? Então, para conhecer então, as consequências, nós teríamos que conhecer todas as relações entre o krill e todos os animais. E também, em nosso caso em particular, dos peixes com todos os outros animais que servem de alimento.
Na base da cadeia alimentar, não só do continente antártico, mas de todo o oceano, está o plâncton, uma comunidade de organismos vegetais e animais que flutuam ao sabor da correnteza. Tudo o que vive no mar vive direto ou indiretamente do plâncton. As baleias, por exemplo, alimentam-se diretamente desses micro-organismos. No Instituto Oceanográfico, a biologista Miriam Kuttner estuda o plâncton, especialmente do ecossistema antártico.
Professora Miriam, como é que a gente pode explicar o plâncton? Primeiro, o que seria o plâncton? E segundo, como é que ele pode cumprir esse papel tão importante dentro da cadeia alimentar?
Por definição, eu acho que todo mundo já sabe, ao plâncton pertence um grupo de organismos microscópicos, geralmente considerados sem movimentos próprios. Eles seriam levados, digamos assim, ao sabor das ondas. No entanto, há algumas exceções e o krill, por exemplo, faz parte do plâncton e é uma das exceções porque o krill tem um movimento até bastante intenso. Considerando o termo plâncton, nós podemos dividi-lo em duas partes, digamos assim, o fitoplâncton e o zooplâncton. No fitoplâncton estariam encaixadas as algas marinhas e no zooplâncton os demais animais que têm esse tipo de vida errante, digamos assim. O zooplâncton em geral tem já um certo movimento porque é capaz inclusive de fazer migração vertical. O fitoplâncton praticamente não tem movimento algum, com raríssimas exceções. Agora, a importância desse grupo todo de organismos é que o fitoplâncton dá início a cadeia alimentar no mar, porque ele serve de alimento ao zooplâncton, e o zooplâncton provavelmente servirá de alimento aos organismos maiores, como, por exemplo, baleias, focas, pinguins, peixes e outros mais. Considerando o zooplâncton em geral, nós podemos dizer que, em termos de biomassa, o zooplâncton seria praticamente representado pelo krill. Agora, em termos de fitoplâncton, antigamente se admitia que o fitoplâncton na Antártica era bastante rico. E atualmente já se sabe que isso não é verdade. O plâncton na Antártica é relativamente pobre. Apesar de que há uma quantidade bastante grande de nutrientes na Antártica, no entanto, isso não é suficiente para haver um desenvolvimento grande de fitoplâncton. Por quê? Porque na Antártica as condições ambientais são bem adversas. Há um período muito longo de escuro e de temperatura muito baixa. Apesar das algas desta região estarem adaptadas a essas adversidades, assim mesmo elas se ressentem. Então isso faz com que elas não tenham uma reprodução tão alta como em algas de outras regiões e tenham, digamos, um metabolismo mais lento. Agora, você poderia me perguntar, se a região é muito rica em krill, ou seja, em zooplâncton e outros animais, como é que essa biomassa de zooplâncton pode sobreviver com pouco fitoplâncton? Atualmente, admite-se que talvez esse fitoplâncton não sirva diretamente de alimento para o krill, porém passa por um intermediário que seria um grupo de protozoário, que seria os ciliados, seriam os ciliados. Então, há agora uma nova modalidade de cadeia alimentar na Antártica, que seria fitoplâncton ciliados krill. No entanto, muitos animais do zooplâncton vão se alimentar diretamente do fitoplâncton, isso é inegável.
Ainda há pouco eu estava conversando aqui com a professora Miriam e ela me pegou uma pequena amostra de plâncton, que eu disse que parece uma areinha no fundo do vidro, e colocou no microscópio. E aí eu tive a oportunidade de perceber o fitoplâncton, o zooplâncton, que ela até me ensinou a reconhecer. Fitoplâncton é um que é verdinho, porque ele tem clorofila. Os zooplâncton são os que têm patinhas, porque são animais. Professora, esse plâncton que a senhora me mostrou não era exatamente o da Antártida, mas eu sei que a senhora recebe plâncton daquela região e a senhora faz estudos com esse plâncton. Então, como que é esse processo de estudo? O que é que vocês têm pesquisado aqui no Instituto Oceanográfico?
Bom, nós estamos tentando conhecer, ter dados sobre a rede trófica na Antártica. E para conhecer a rede trófica, nós temos que ter em mãos essas amostras de água que nos vão dar uma ideia de como é a região. As amostras, quando nos chegam, elas são estudadas sob vários aspectos. Por exemplo, quando vem uma amostra de água total, essa amostra de água pode ser usada para se fazer uma determinação do número de organismos do fitoplâncton que existe ali. Porque, na verdade, o fitoplâncton de rede, que é coletado com uma rede, exclui as formas muito pequenas, porque a rede filtra. E atualmente se sabe que na Antártica predominam formas menores do que 20 micras. Então, nós vamos ver essas formas através de métodos especiais concentrando a água do Antártico. Agora, o zooplâncton é estudado diretamente, é coletado com redes especiais e ele é contado, inclusive é feita a determinação sistemática do mesmo, assim como é feita a sistemática do fito. Além da parte de distribuição, análise qualitativa e quantitativa, também é feito um estudo dos nutrientes da Antártica, feito pelo Departamento de Química, porque para se saber o porquê de uma região ter muito fito, muito zoo, pouco fito ou pouco zoo, há necessidade de ter conhecimento dos parâmetros ambientais. Então, para um estudo completo do plâncton da Antártica, nós acoplamos os dados físico-químicos e os dados biológicos.
Quando se iniciaram as pesquisas sobre o continente Antártico, a grande vedete foi o krill, um pequeno crustáceo, assim como se fosse um micro camarão que faz parte do plâncton. O krill é muito rico em proteínas e logo se pensou em usá-lo para a alimentação humana. Mas, além de nada se saber sobre o impacto de exploração do krill no meio ambiente, o uso do krill esbarra num sério problema. Ele contém muito flúor, bastante tóxico para o consumo humano. Na Faculdade de Ciências Farmacêuticas do Instituto de Química da USP, o professor Alfredo Tenuta Filho procura um meio de extrair o flúor do krill e viabilizar o seu uso.
Professor Alfredo, por que se pensar no krill como uma das alternativas nutricionais hoje?
A questão do krill passa pelo seu valor nutricional já comprovado. E o interesse que se obtém disso fica por conta também de um potencial estimado relativamente grande. Então, tendo quantidade e qualidade, isso se mostra potencialmente viável a utilização como alimento.
Um dos problemas que a gente já conhece para esse aproveitamento do crio como alimento são basicamente a concentração de flúor nesse animal, que parece ser muito alta, e a deteriorização muito rápida. Como é que vocês têm pesquisado esses dois entraves, vamos colocar assim, para o aproveitamento do crio?
É uma questão da deterioração do crio, corre por conta da existência de determinadas substâncias que são capazes de deteriorar o produto, caso ele não seja mantido, pelo menos em temperatura adequada. É uma questão específica do animal e o que se faz é inativá-las em processos onde se vise a utilização, visando uma obtenção de um produto final destinado à alimentação. Agora, a questão do flúor já é um pouco mais distinta e ela preocupa pelo fato do crio em si conter grandes quantidades de flúor naturalmente acumulados. Obviamente, esse flúor localiza-se de preferência no exoesqueleto, ou seja, na parte externa do animal, ou seja, a carapaça, e com a característica de que esse flúor pode migrar para a parte comestível na dependência das condições de estocagem, principalmente de temperatura, fazendo então com que o flúor inicialmente no exoesqueleto passe para a parte comestível, inviabilizando, portanto, essa utilização, dado que o teor de flúor torna-se perigosamente elevado.
Professor, uma última pergunta é a seguinte: a gente sabe que o crio faz parte fundamental na cadeia alimentar dos animais que vivem na Antártida. Agora, como que a gente poderia pensar nessa exploração econômica em busca de alimentos para o homem sem afetar esse equilíbrio ecológico que é muito delicado?
O crio só será racionalmente utilizado como um alimento a partir do momento em que se estabeleça definitivamente a quantidade existente e principalmente o quanto pode ser extraído, sem que com isso cause um desequilíbrio ecológico, quer dizer, comprometendo aí ambientalmente toda uma cadeia trófica na qual o crio é importante. Feito isso, a questão que se passa seria vinculada a um processamento a bordo desse crustáceo, nas várias formas possíveis de utilização.